no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Casos de esporotricose são identificados no Careiro. Conferência de assistência social debate propostas de trabalho em Macapá. Operadoras de telefonia móvel lideram lista de reclamações em Parintins. E Pastoral da Pessoa Idosa promove café da manhã para idosos em situação de rua em Manaus.
Jornal Amazônia é notícia. Notícia.
Iniciamos a edição desta segunda-feira do Jornal Amazônia Notícia, trazendo para você que a inserção de dispositivo intrauterino em Santarém foi destaque em evento nacional de saúde. Outras iniciativas municipais de todo o país também estiveram em evidência na iniciativa do Sistema Único de Saúde. Os detalhes com Liege Costa.
Com o pioneirismo da enfermagem no acesso à inserção de dispositivo intrauterino de UT de cobre, Santarém foi uma das 17 experiências exitosas do estado do Pará, apresentadas na 18ª edição da Mostra Brasil Aqui Tem SUS, realizada pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde em Goiânia, Goiás, na última semana. O evento contou com mais de 500 apresentações presenciais de experiências exitosas de secretarias municipais de saúde de todo o Brasil. O objetivo foi propiciar o intercâmbio de experiências municipais bem-sucedidas no Sistema Único de Saúde, o SUS, bem como estimular, fortalecer e divulgar as ações de municípios que inovam nas soluções visando a garantia do direito à saúde. Irlaine Figueira, secretária de Saúde de Santarém, esteve presente na mostra e destacou a importância do pioneirismo de Santarém na inserção de DIU.
Santarém teve destaque pela experiência apresentada como a inserção do DIU na atenção básica, mostrando o protagonismo da enfermagem e a capacidade da atenção básica, né, o fortalecimento da atenção básica no nosso município. Sempre na perspectiva de melhoria, né, de melhor realizar o serviço de saúde no nosso município.
Tudo começou com um curso de consulta de enfermagem ginecológica com ênfase no planejamento sexual e reprodutivo destinado às enfermeiras. O objetivo foi ampliar o acesso ao planejamento reprodutivo. Com isso, possibilitar a liberdade de escolha das mulheres e contribuir para a redução das taxas de mortalidade materna e infantil, que tem associação direta com a gravidez indesejada. Em 2022, foram inseridos 498 DIU no município, um aumento de 158% em relação ao ano de 2021, quando foram inseridos 193 DIU. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Conferência Municipal de Assistência Social debateu novas propostas de trabalho em Macapá. O evento discutiu políticas públicas de assistência. Mais informações com Danilo Oliveira.
Macapá realizou a sua 11ª Conferência Municipal de Assistência Social nos dias 19 e 20 de julho, no auditório de uma faculdade particular na zona sul da capital. Com o tema Reconstrução do SUAS, o SUAS que temos e o SUAS que queremos, o encontro foi organizado com palestras e debates, reunindo entidades, conselhos, representantes do poder público e a sociedade civil, como explicou a Cláudia Camões, coordenadora municipal de políticas sociais de Macapá.
Estamos na 11ª Conferência Municipal de Assistência Social, a qual discute as políticas públicas para atender famílias em vulnerabilidade social no contexto da sociedade brasileira, onde todas as autoridades presentes participam, as entidades, todos que fazem parte da composição que assiste à assistência social. Que é o quê? É a Secretaria Municipal de Assistência. Para quê? Tudo para melhorar a política pública de assistência social.
O CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, é um aparelho público destinado à promoção de serviços do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. O senhor José Elias Cantanhedes é usuário de um dos CRAS aqui da cidade. Como delegado da conferência, ele levou sua percepção sobre a estrutura do aparelho, colocou como sugestão de proposta melhorias na infraestrutura do local.
Eu vejo uma opção de coisa que minha visão devia melhorar. Tem uma quadra lá que a gente podia ser utilizado até para fazer nossa ginástica, pouca coisa, uma reforma no prédio que a gente está necessitando, né? Eu digo a gente porque nós que somos usuários, né, nós que necessitamos. Que a gente quase vive sem direito de pedir diretamente ao gestor, a gente no meio de um grupo desse aí, a gente se une e faz um pedido que talvez pode ser aceito, né?
Outra parte importante no gerenciamento dessas políticas são as entidades assistenciais. A Coronel Palmira participou da conferência como representante de uma instituição sem fins lucrativos que ajuda famílias na periferia de Macapá. Ela levou sugestões e comentou com alegria sobre o momento de discutir a política social.
Eu estou aqui representando o Instituto Shelter de Proteção da Vida, que nós trabalhamos com as famílias. Hoje nós temos aproximadamente 700 famílias que são cuidadas por nós. Hoje nós vamos avaliar essas políticas públicas e também iremos sugerir melhorias, fazer críticas ou fazer qualquer sugestão que possa contribuir com a melhoria do Sistema Único de Assistência Social. E é através dessa política, feita pelas organizações de assistência social, é que a política do Estado vai poder chegar lá onde o Estado não chega. E eu estou muito feliz de estar aqui na conferência representando o nosso Instituto Shelter. Eu, enquanto presidente do Instituto, estou muito feliz de estar aqui.
A 11ª Conferência Municipal de Assistência Social de Macapá debateu 5 eixos temáticos em trabalhos de grupos. Após o debate dos grupos, propostas foram elaboradas para ser levada à conferência estadual, como explicou Cláudia Camões.
Daí o resultado dessa conferência, dessa discussão por eixo, é que a gente vai tirar propostas para irem para estadual, e lá na estadual serão defendidas, por isso existem os delegados que irão defender as propostas, né, que já foram aprovadas nas conferências, para se levar depois para a nacional, que aí é para chegar na política pública maior, que é do governo federal.
Da Rádio São José FM de Macapá, Danilo Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Serviço de zoonoses pede atenção da população para identificar gatos acometidos por esporotricose. Muitos animais foram identificados durante campanha antirrábica no município. Acompanhe com Anderleia Oliveira.
O Serviço de Zoonoses foi alertado sobre a doença em gatos abandonados no município e iniciou a investigação. Desde a primeira notificação, os profissionais se mantêm alerta e recentemente participaram de capacitação para o conhecimento desta enfermidade e como proceder. O chefe do Departamento de Zoonoses do Careiro, Denilson Maduro, afirma que a equipe está preocupada, pois durante a campanha de vacinação antirrábica foram identificados muitos animais com sintomas da doença.
E a gente está preocupado porque a gente recentemente passou por uma capacitação e a gente está se programando, na verdade, para fazer um inquérito, uma investigação mais profunda aqui na cidade, porque durante a campanha que nós fizemos de vacinação antirrábica aqui na cidade, nós já conseguimos identificar alguns gatos errantes e até mesmo domiciliares, né, com esse tipo de ferimento, com essas lesões. Isso nos preocupa.
A esporotricose é um fungo adquirido pelos gatos ao entrar em contato com a terra. A infecção ocasiona ferimentos no nariz, rosto e nas orelhas dos animais e pode ser transmitida aos seres humanos. Denilson faz um apelo para que os animais identificados com a doença não sejam abandonados.
Isso é questão do abandono também, que é uma das nossas preocupações. Justamente por causa disso, porque o tratamento é caro e a esporotricose ela pode passar do seu gato ali para a pessoa e acaba que pode acontecer desse abandono. E a gente pede para a população que nesse caso não faça isso, porque a esporotricose tem cura. Apesar do tratamento ser caro e prolongado, mas tem cura.
O Serviço de Zoonoses dispõe de um veterinário para maiores esclarecimentos e orientações à população. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, operadoras de telefonia móvel lideram lista de reclamações em Parintins.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas.
Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém, Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
E operadoras de telefonia móvel estão liderando a lista de reclamações mais comuns em Parintins. A informação foi divulgada pelo Procon. Neucelino Santarém traz as informações.
As operadoras de telefonia móvel são as reclamações mais comuns pelos consumidores do município de Parintins e do Baixo Amazonas. A informação é do Instituto de Defesa do Consumidor, Procon AM. Daniel Adelino Brito, atendente do Procon no município, comenta sobre as constantes reclamações.
Bem, a grande parte dos consumidores que vem buscar os seus direitos, informações e formalizarem queixas junto ao órgão, a maioria deles vem com o índice principal, a telefonia móvel, no caso trata-se da Vivo. Mas também, apesar de ela ser a campeã de reclamações, ela também é a campeã de soluções de problemas. São poucos os casos que são encaminhados judicialmente para questões indenizatórias, no caso.
De acordo com Daniel, desde 2011, o PROCON recebia mensalmente apenas 15 atendimentos e hoje chegam a 200 reclamações por mês. O PROCON de Parintins funciona no pronto atendimento ao cidadão PAC, situado à rua Jonatas Pedrosa, em frente ao Centro de Atendimento ao Turista CAT. Daniel orienta a população que deseja formalizar uma denúncia.
Todo consumidor que se sente lesado referente a qualquer prejuízo que tiver junto à questão comercial, no caso, ele pode vir procurar o órgão de defesa do consumidor de 8 até 2 horas, certo? Para formalizar sua queixa, verificar quais são os seus direitos, certo? Ser orientado da melhor forma possível para que ele possa buscar o que é de direito de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Dependendo do problema, o consumidor pega e traz todo o material. Se ele não trouxer, ele vai trazer o problema e eu vou indicá-lo exatamente o que é necessário fazer para a gente poder mover qualquer tipo de ação.
Segundo o atendente, após a formalização da denúncia no PROCON, a empresa é informada para que haja a solução imediata. Se o consumidor não se sentir satisfeito com o retorno da empresa notificada, ele pode ser encaminhado ao Poder Judiciário e dar entrada ao processo indenizatório. Apesar do grande número de reclamações, são poucas as ocorrências encaminhadas ao Poder Judiciário. Em 2022, foram 136 conduzidas ao juizado. Daniel também relata quais foram as reclamações mais recorrentes no 56º Festival Folclórico de Parintins.
Houve muita queixa formalizada, certo? Essas queixas, no caso, foram sobre a questão de preços, certo? E todas essas reclamações formalizadas e oficializada junto ao PROCON, são enviadas à fiscalização do PROCON para ser verificada e verificado ser plausível para poder a fiscalização agir dentro do município. A maioria das queixas foi com respeito ao preço dos produtos que foram vendidos no Bombódromo, que estavam com taxas muito elevadas, que é cerveja, água, certo? E refrigerante, que os preços foram elevados dentro da área do Bombódromo. Então essas reclamações foram formalizadas junto ao órgão.
Em 2022, foram totalizadas 2.297 denúncias no município de Parintins e das cidades vizinhas do Baixo Amazonas. As mais comuns são operadoras de telefonia móvel, cartão bancários, compras pela internet, comércio local e quebra de contratos. Com a colaboração de Aldair Rodrigues, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
Moradores da comunidade de Coroca, na região do Arapiuns, participam de capacitação para monitoria e manejo de quelônios aquáticos. A atividade foi desenvolvida pelo Ibama e Sapopema, com o objetivo de potencializar a conservação de tracajás, pitiús e tartarugas da Amazônia. Confira com Daniela Pantoja.
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o Ibama, e a Sociedade para Pesquisa e Proteção do Meio Ambiente, Sapopema, realizaram um curso de capacitação em monitoria e manejo de quelônios aquáticos amazônicos para os moradores da comunidade Coroca, no Rio Arapiuns, em Santarém. A comunidade fica localizada na região do Rio Arapiuns, no projeto de assentamento agroextrativista, o Pai Lago Grande, e promove o manejo e a conservação de quelones aliados ao turismo de base comunitária. A proposta do curso buscou capacitar comunidades para administrar e participar dos processos de gestão dessas espécies de tracajás, pichus e tartarugas da Amazônia. Poliane Batista, bióloga da Sapopime, responsável pelo projeto, destaca que a formação foi uma demanda apresentada à Sapopima pelas comunidades locais que buscam formas de conservar essas espécies de quelônio.
O curso de manejo e monitoria de quelônios aquáticos amazônicos foi viabilizado por um conjunto de parcerias entre IBAMA, Sapopema e comunidades, especialmente por uma demanda local, né, principalmente pelo histórico da comunidade de realizar o manejo de quelônio de base comunitária. E também foi uma demanda de outras comunidades locais em busca de conhecimento de outras práticas de manejo direcionado para os quelônios, mas em ambiente natural. Então, a partir desse curso, foi possível apresentar para esses comunitários uma série de conhecimentos e práticas que eles podem aplicar nas suas comunidades e replicar essas possibilidades de manejo.
Na ocasião, os participantes puderam aprender na prática como atender as diretrizes estabelecidas no Plano de Ação Nacional de Conservação de Quelônios Amazônicos, como pontua Rafael Fonseca, analista ambiental do IBAMA.
Então, o nosso curso visa a capacitação de comunitários para fins de manejo de quelônios, tanto visando propostas sustentáveis de consumo, criação, como também as propostas de conservação, visando uma potencial futura contratação através de projetos vinculados ao IBAMA.
Para Olivaldo dos Santos, liderança na comunidade de Coroca, a formação agregou bastante no conhecimento dos comunitários para dar mais segurança em relação ao trabalho desenvolvido.
Nos trouxe muitas informações que só vêm agregar o nosso conhecimento, e isso faz com que a gente, no decorrer da nosso passeio com nossos visitantes, nos dá mais segurança com relação ao que nós estamos fazendo aqui, que tipo de atividade, algumas perguntas técnicas também que muitas das vezes fazem. Hoje o curso veio nos trazer toda essa exatidão de como poder responder. Então enriqueceu muito, foi muito proveitoso, muito valioso.
Já Cristina Pinto, da comunidade de São José, na região do Arapiuns, ressalta a importância de repassar o conhecimento adquirido no curso para outras comunidades que desejam ampliar a rede de conservação.
Então esse curso traz para mim uma grande importância do conhecimento, de aprender, levar para dentro da minha comunidade e região também, as questões de como manejar, de como cuidar, transferir mínimo, sem agredir o meio ambiente. E nós, como pescadores também, nós estamos aqui nesta luta, junto com o IBAMA, junto com o SEMA, junto com o SAPOPEMA, que são os órgãos que são competentes a nos ajudar neste sentido. Então, o curso trouxe para mim um grande conhecimento e estou feliz em poder fazer parte deste grupo. E que se pudesse, ainda mais, levaríamos também para dentro da nossa região um curso de capacitação para que toda a região pudesse ter o conhecimento de como preservar também esses animais da nossa região.
A formação é uma das atividades previstas no plano de trabalho das ações do projeto Águas do Tapajós, da TNC. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Pastoral da Pessoa Idosa promove café da manhã para idosos em situação de rua. A programação alusiva ao Dia dos Avós aconteceu no último sábado em Manaus. Saiba mais com Rafaela Moura.
Para celebrar o terceiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, a Pastoral da Pessoa Idosa, PPI, realizou na manhã deste sábado, 22 de julho, um café da manhã para 150 avós em situação de rua. A atividade aconteceu na área do Museu da Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição e contou com a participação dos líderes da pastoral, autoridades civis e avós em vulnerabilidade social. A Pastoral da Pessoa Idosa foi criada em 2004 pela doutora Zilda Arnes, a mesma que fundou a Pastoral da Criança. A proposta foi aprovada durante a Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. A pastoral tem como missão a promoção e valorização da pessoa idosa, a melhoria da qualidade de vida e respeito aos direitos. Dispõe de uma equipe de líderes voluntários que acompanham os idosos em domicílio, mensalmente, de preferência os mais fragilizados, destaca a coordenadora arquidiocesana da pastoral, Yara Lanza.
Esse é o nosso foco, visita domiciliar ao idoso, à família do idoso, ao cuidador do idoso. Para que esse trabalho seja bem desenvolvido, a gente conta com uma rede de apoio com o nosso poder público de Manaus.
São muitos os desafios enfrentados pela pastoral da pessoa idosa, como a falta de assistência da família de muitos idosos visitados, os maus tratos, políticas públicas de atendimento na saúde, o transporte coletivo, que muitas vezes não está preparado para receber um passageiro idoso, motoristas que não esperam os idosos entrar totalmente no ônibus e causam acidentes graves, entre outras dificuldades destacadas pela coordenadora.
Precisamos dar apoio para se criar casas de passagem para esses idosos. Uma casa para que eles tenham pelo menos uma higienização, que tome um banho. Já tem uma criada pelo nosso arcebispo, mas está muito pouco diante da demanda que nós temos de idosos em situação de rua. Um pronto-socorro adequado, uma saúde digna, uma moradia digna. Vamos tentar ajudá-los, criar cooperativas.
Na mensagem do Papa Francisco para o terceiro Dia Mundial dos Avós Idosos, o pontífice convida aos jovens para que se aproximem e visitem os idosos, que façam uma escuta ativa, acolham suas memórias e reconheçam as suas graças. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Moura para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Jornal Amazônia é Notícia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial.
O Brasil é o maior exportador de grãos do planeta e, com isso, mantém grande parte da economia do país. Certamente isso justifica que o atual governo brasileiro reserve 365 bilhões de reais para o Plano Safra do agronegócio e apenas 77 bilhões de reais para a safra da produção familiar. Então surge a pergunta: quem ganha com tão abundante riqueza de alimentos? Recente pesquisa de uma entidade internacional garante que quem mais ganha com tal abundância no Brasil são os estrangeiros, começando pelas empresas exportadoras de grãos, 90% estrangeiras. De acordo com pesquisa do WWF, o mercado bilionário da cadeia de soja no Brasil gerou apenas no ano agrícola de 2019 a 2020 uma receita bruta de 86,9 bilhões de dólares, dos quais somente 31,6 bilhões de dólares foram absorvidos por grupos empresariais brasileiros. Isto significa que apenas um terço do lucro da produção do agronegócio ficou no Brasil. Quem mais lucrou com a fantástica produção de soja e milho neste país? Ainda pela pesquisa do WWF, foram exatamente grandes corporações estrangeiras que dedicam relevante esforço para expandir a sua dominação dos diferentes segmentos associados na produção de soja, incluindo aí os mercados de sementes, agrotóxicos, fertilizantes, máquinas agrícolas, processamento, transporte, financiamento e exportação. Empresas europeias como BASF, Bayer, Dow, DuPont, Monsanto, Syngenta, entre outras, sustentam a produção de soja no Brasil com veneno agrícolas, inclusive vários destes que são proibidos lá nos seus países. Em consequência, quem fica com os prejuízos dessa abundância da lavoura brasileira são a terra, a floresta e os moradores da Amazônia principalmente. Mesmo os sojeiros, que ganham bom dinheiro e excelentes financiamentos do governo federal, não são os principais lucradores do agronegócio, embora estejam em muito melhor situação do que os pequenos produtores familiares. Daí, não se entender como é que o governo federal, que se preocupa com os pobres e com o alimento das famílias, faça tanta diferença entre financiar os que produzem agronegócio e os que produzem alimento para as famílias brasileiras. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3.767 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderley Oliveira, Rafaela Moura, Danilo Oliveira, Neucenino Santarém, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leusson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.